Antes do intervalo, nós estávamos dirigindo ao companheiro Hélio uma pergunta, porque até o momento deste programa, analisando esses princípios da lei de causa e efeito, o mecanismo de ação e reação decorrente das nossas atitudes, né? A gente quase que sempre pensa, quando uma atitude que não é boa, qual a consequência não boa que virá depois. E a pergunta, querido Hélio, retomando, diz o seguinte: é só para as coisas ruins que essa lei de ação e reação funciona?
O Turíbio já falou agora há pouco sobre esse assunto, dizendo que, felizmente, não. Felizmente, a lei ela é para tudo, para o bem e para o mal. E até para o morno, vamos dizer assim. Até se a pessoa também não faz nada, também ela não recolhe nada, e que acabará, na verdade, sendo mal. Fala, Maria. E o que é importante a gente entender dessa lei, que é uma lei universal. Nós não podemos perder de vista, e ela se aplica para todas as coisas, inclusive para as coisas materiais também. Vamos pegar o ouvinte que como é que vai ser? A física, através de Newton, ele explicou essa lei, na sua terceira lei, onde diz que toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, como é que nós podemos perceber isso no nosso dia a dia? Quem já colocou, por exemplo, o cabo numa enxada, por exemplo, já deve ter usou a lei de ação e reação e não percebeu. Porque você, quando você coloca o cabo numa enxada, por exemplo, você coloca a enxada na ponta do cabo, você não bate na enxada, você bate no cabo, que a enxada sobe. Ou seja, toda vez que você dá um impacto de um lado, ele retorna para você. Ele vem em sentido contrário. Então, a diferença que existe dessa lei para as coisas materiais e para as coisas espirituais, ou seja, para as coisas psíquicas, é que dentro do psiquismo, dentro das coisas espirituais, ela é atenuada. Essa lei ela não volta assim com a mesma ou no mesmo momento e nem com a mesma intensidade no mesmo momento. Ela é atenuada e ela vai voltando na proporção em que nós vamos conseguindo entender esse retorno. Assim como, por exemplo, você não pune uma criança recém-nascida por um ato que ela cometeu, e que você acabará punindo essa criança quando ela tem 3 anos, e punirá diferente quando ela tiver 6 anos pelo mesmo ato, e punirá diferente quando ela tiver 15 anos pelo mesmo ato. Ou seja, ela teve condição de entender já. Mas como já foi dito aqui já anteriormente, nenhum dos nossos atos eles ficarão assim perdidos no tempo. Um dia nós teremos que resgatar aquilo que nós fizemos, o bem ou o mal. Se fizemos o bem, nós vamos resgatar o bem. Se fizemos o mal, vamos resgatar o mal. Eu tenho um caso aqui que eu estou olhando aqui no livro Ação e Reação, que o Zé Lázaro citou agora há pouco, de duas pessoas que desencarnaram num acidente aéreo, agora aqui no começo do século. E eles estavam resgatando um delito que eles cometeram em 1429, quando eles participavam do Exército de Libertação que formou da Joana d'Arc. Quer dizer, que nessa ocasião, eles, como soldados que eram, eles precipitaram 2 prisioneiros do alto de uma torre, sem que houvesse necessidade disso. E eles vieram resgatar depois, tendo uma morte, morrendo num acidente aéreo, desencarnando num acidente aéreo, agora no começo do século, quase 500 anos depois. É a história do Ascânio, e de Lucas, que está no livro Ação e Reação. Então, o retorno acontecerá sempre. Acontecerá sempre e sempre com muita misericórdia. Ou seja,
essa pergunta, desculpe interromper, que eu gostaria neste momento de aproveitar a sua explicação, pedindo você que reforce esse aspecto, né? A pergunta que nós vamos fazer é: esta lei de causa e efeito, ela é inflexível? Ela é uma lei dura? Como é que ela funciona perante nós quando nós, por infelicidade, cometemos um ato equivocado? Quer dizer, ela é inflexível, essa lei?
No plano material, ela é inflexível, como eu já disse. Se você bater no cabo de uma enxada, ela vai sempre responder de acordo com a força que você colocou. No campo do psiquismo, no campo da mente, do sentimento, Esse retorno ele é atenuado. Aí sim existe a misericórdia. Ele é atenuado, atenuado até que nós possamos entendê-la, entender esse retorno. No momento em que nós entendermos esse retorno, entendemos o que foi que nós fizemos lá no passado, ela automaticamente se extingue. Como, por exemplo, nós temos casos que já foram contados em programas anteriores aqui, de pessoas que vieram, por exemplo, com a destinação de perder um braço, aqui na presente encarnação. E pela sua atuação, e como ele se dedicou, ele compreendeu, ele foi uma pessoa que atuou diretamente assim, em benefício dos outros, do próximo, ele acabou perdendo apenas um dedo da sua mão. Então essa lei foi atenuada. Então a misericórdia é no sentido do entendimento. No momento que a pessoa entendeu o que ela fez e ela intimamente está predisposta a não repetir mais aquele erro, automaticamente está atenuado e, como nós diríamos assim, o karma está queimado, né?
Eu gostaria de reforçar bastante esse aspecto que o Hélio nos colocou, porque por aí, querido ouvinte, nós podemos ter uma noção mais exata do significado da bondade de Deus, do significado da lei de amor, que é a essência do ensinamento de Jesus. Veja que interessante, o que você acharia de uma situação assim? Vamos fazer uma situação bem da nossa vida, bem aqui do nosso mundo, para que a gente possa entender. Imagine, por exemplo, que a gente deva um dinheiro para alguém. Vamos supor que a gente deva, por exemplo, 10 reais para alguém, né? E na hora que nós vamos pagar esse alguém, para quem nós devemos 10 reais, essa pessoa fala assim: ah, faz o seguinte, não precisa pagar os 10 não, paga só 5, ou paga só 8, não é? Ou faz o seguinte, paga os 10, mas paga um pouco por mês, né? E esse mesmo alguém, se um dia emprestar um dinheiro para nós, vamos supor que a gente empresta um dinheiro para ele um dia, essa mesma pessoa... Então ele está devendo 10 reais para nós. Na hora que ele vem pagar a gente, ele fala: olha, eu estou devendo 10 reais, só que eu vou te pagar 50 em troca, né? Claro que isso é uma analogia muito simplista que nós estamos aqui fazendo, para que analogamente a gente possa compreender a bondade de Deus. Porque o que nós acabamos de ouvir é que quando nós não praticamos o bem, nós temos todas as oportunidades para aprender a praticar o bem. Ou seja, a consequência não é imediata. Mas quando nós praticamos o bem, aquele bem é pago a 100 por 1, como foi dito no Evangelho.
A prática do bem, né, Mário, Zé Lázaro, Turibe, ela é fundamental. É fundamental. Porque a caridade, quando Jesus colocou como sendo uma das colunas mestras da nossa evolução, ou talvez a única forma de você evoluir, porque ele falou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a pessoa, muitas vezes, e na maioria das vezes as pessoas, quando ela se dedica realmente ao atendimento de terceiros, ela vai de encontro ao sofrimento das outras pessoas, ela poderá, na maioria das vezes, até eliminar seus próprios sofrimentos no futuro, porque ela acabará aprendendo aquilo que ela precisava aprender, até com o problema dos outros. E ela poderá, inclusive, minimizar o seu... Ela teria que ter que passar por aquilo também. Ela acabará até não passando ou passando por aquilo de uma forma assim, bem mais atenuada. E aqui está pedindo um ouvinte que nós falemos um pouquinho sobre o que se faz e o que se paga, por que que a origem dessa expressão, que é o nosso ouvinte Ricardo. Quando se fala que se faz e que se paga, é uma verdade muito grande, porque, ou seja... tudo aquilo que você cometer na carne, ou seja, você cometer encarnado, você vai ter que resgatar encarnado, não importa quando e quando isso acontecer, vai ser sempre encarnado. Você não vai resgatar, por exemplo, um karma seu ou uma ação desencarnada, não, você vai ter que reencarnar. Então, por isso que fala que se faz é que se paga, realmente é na carne. Você vai ter que reencarnar. E a pessoa, até o equívoco que existe muitas vezes, a pessoa fala: ah, você está perdoado agora, a pessoa está desencarnando, agora você está perdoado, está tudo resolvido os seus problemas, né? Você vai, não. Ele pode estar atenuado, mas ele terá que voltar realmente e corrigir as distorções que ele cometeu na carne, né?
A estrutura mestra da vida é a lei do bem. Causa e efeito, ação e reação, está tudo estruturado na lei do bem. Como fundamento substancial,
lei do amor, né?
Como fundamento substancial da lei do bem, nós temos o amor de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio até a Terra com essa finalidade de esclarecer, de orientar e de mostrar quais são os recursos efetivos para que nós possamos sair da condição da vivência primária, básica, da ignorância e passarmos para a condição do esclarecimento, da vida, do aperfeiçoamento. As leis são essas: é o valor do amor, é o trabalho no bem. E hoje a doutrina espírita vem com muita clareza, através dos fatos, através da lógica, explicar-nos as relações que existem no nosso, na nossa condição de estarmos fazendo alguma coisa e quais serão as consequências frente ao ato realizado. Então, hoje Allan Kardec, revivenciando os ensinamentos de Jesus, nos fala da necessidade de ativarmos intensivamente o valor do bem através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque se nós observarmos na Terra, as problemáticas são múltiplas, porque a condição do ser humano que ainda vive na Terra é uma condição que tem uma variante grande, desde uma condição primária, selvagem, bárbara, em muitos casos, à condição do ser que já está se educando, e de outros tantos que já estão vivenciando bem. Por isso que nós temos esse entrechoques, essas condições difíceis que nós visualizamos na televisão, nos jornais, nos noticiários do dia a dia, os mais problemas drásticos. Mas ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para fazer violência, ninguém nasceu para produzir a dor na vida do outro. Nós nascemos para progredir, esta é a lei.
Inclusive, é importante que quer pegar um gancho do seu Lázaro aí, porque aí que dá a impressão que fala que o retorno é proporcional ao discernimento. Como nós não estamos todos no mesmo estágio evolutivo, temos às vezes a impressão que para alguns o retorno não aconteceu e para outros aconteceu de uma forma imediata. Porque na medida que a pessoa está evoluída, mais evoluída espiritualmente, esse retorno ele é quase que imediato das coisas que ele faz. Então vamos explicar assim, de uma forma também bastante simplista. Um índio, por exemplo, ele vai lá, ele mata um animal ou mata um adversário dele lá numa guerra, e ele vai sofrer o retorno dessa ação um dia. Ele vai ter que perceber o que ele fez um dia. Só que não vai ser de imediato, porque ele não tem condição de entender. Aquilo é natural no estágio em que ele está. E às vezes nós que já estamos aqui, que já temos uma certa evolução, não precisamos matar uma pessoa. Às vezes nós apenas nos entendemos com o nosso vizinho, quer dizer, temos uma briga com ele, qualquer assim, um desacato qualquer assim, uma intercação, a gente fala um pouquinho mais alto e você vai embora se sentindo muito mal com aquilo. Você não consegue ficar, passa um dia ruim, o retorno foi imediato pelo aquilo que você fez. Não precisa nem matar, apenas você se desentendeu. Mas para ambos, sempre retornará um dia.
Ô Turíbio, nos chega uma pergunta de um ouvinte, Sr. Oswaldo. E porventura, se uma pessoa já adquiriu alguns valores em determinado momento da sua vida encarnada e depois teve alguns erros, né, alguns problemas, como é que fica? Ele perde aquilo que ele adquiriu nos seus valores normais ou ele vai ficar subjugado simplesmente pelas faltas?
Você, agora há pouco, Zé Lázaro, você falou a respeito da evolução, né? Então, respondendo para o Oswaldo, na verdade, a evolução faz parte da nossa vida. Então, tudo que nós praticamos e tudo aquilo, as consequências que nós sofremos, geram para nós um conjunto de fatores que nos auxiliam no processo de evolução. É evidente que cada vez que nós fazemos alguma coisa fora do âmbito do bem e do amor, nós vamos estar marcando, de uma certa forma, os nossos atos, o nosso comportamento. E nós vamos ter que resgatar isso um dia. Não tem como fugir da lei da causa e efeito. Então, o que acontece é que as boas ações, as boas obras, elas poderão, as nossas boas atitudes, elas poderão superar os pontos negativos que nós temos para provar, para resgatar. Inclusive, nesse sentido, eu queria lembrar aqui que a misericórdia divina, ela permite, nesse momento, e o Mário falou agora há pouco a respeito disso, que não existe inflexibilidade. Para a misericórdia divina, não existe a dureza, a inflexibilidade. Deus não é aquela pessoa punidora. Deus é justamente o contrário, é o amor eterno, sublime, máximo. Então, conforme a nossa conduta, a conduta do Espírito que estiver encarnado, a misericórdia divina pode dispensar a lei. Quando o conjunto das nossas demonstrações de amor superarem o conjunto dos nossos erros. E o Emmanuel nos mostra isso lá no livro Consolador, quando ele diz exatamente o que o nosso ouvinte Oswaldo perguntou. Ele diz que nós, quando nós temos bons atos, boas obras, bons trabalhos, nós acabamos indo superando os nossos erros, as nossas situações do passado. Então, na verdade, a misericórdia divina permite a possibilidade desse resgate, de amenizarmos um pouco as coisas menos nobres que deveriam acontecer conosco.
O Mário, nós vamos deixar uma pergunta no ar e você depois, por gentileza, vai desenvolver a resposta. A pergunta é feita pelo nosso ouvinte Renato. Muitas vezes nós observamos situações na vida do dia a dia, aqui na cidade, no país ou mesmo no mundo, situação em que pessoas corretas, boas, no momento estão se esforçando para desempenhar seus compromissos, seus deveres, e em determinado momento da sua vida acontece situações desagradáveis, acidentes, incidentes, mortes, violência com essa pessoa. O que a doutrina espírita nos explica a respeito? Você vai aí trabalhando aí com seu dinamismo mental para que a resposta possa surgir depois.
Reparemos o Evangelho nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a empecer-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Quanto menos repouso a fonte, mais pureza a corrente.